Carnaval é a época que traficante e bicheiro quer dar lição de moral e de religião nas pessoas.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o podcast que descomplica a cultura. Eu sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre os acontecimentos polêmicos que já têm acontecido nesses carnavais, né? Sempre tem uma figura de Jesus lá, o pessoal sempre coloca Jesus de alguma maneira. Dessa vez colocaram um traficante crucificado na cruz. Ano passado, Jesus ele estava apanhando do diabo e por aí vai. Não somente no carnaval, né? Como sempre, nós temos várias representações de Jesus, né? Eu coloquei Jesuses, né? Com G, carnavalesco. Vamos falar sobre isso, mas antes, não se esqueça de assinar o podcast. Não importa onde você esteja o ouvindo, correto? Pode ser no iTunes, SoundCloud, no YouTube. Não esqueça de assinar e curtir, correto? Assina aí. É muito importante que você faça isso, correto? Então vamos lá. Uma coisa que nós temos visto e percebido que quanto mais as pessoas não gostam de Jesus ou não querem nada com ele ou não acreditam nele, mais elas querem usar, né, a figura de Cristo, o evangelho de Cristo para os seus propósitos políticos ou ideológicos. Correto? É isso que nós vemos. Ao mesmo tempo que nós o rechaçamos, ao mesmo tempo que nós acreditamos que o cristianismo seja uma opressão, uma construção para dominar pessoas oprimidas, vamos então usar este elemento, este ente, o próprio Filho de Deus, para os nossos próprios planos. Correto? É isso que nós estamos vendo. Então, por exemplo, teve esse caso, né, do Jesus da Mangueira, que não acompanhou o carnaval. Eu também não acompanho o carnaval, mas isso todo mundo estava falando, né? E é uma coisa interessante, porque quem estava crucificado, né, teve um carro ali, né, e você tinha ali a cruz, né? O famoso momento de crucificação, né? Quem estava crucificado era praticamente, vamos dizer assim, alguém que morreu pela polícia, era isso que o São Benedito estava falando, e naquela parte de cima da cruz, que antes que estava escrito Inri, né, rei dos judeus, estava escrito negro. Então quer dizer que também está querendo usar este termo como genocídio da juventude negra pela polícia e etc, 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 né? Então o que nós estamos vendo aí, né? Nós estamos vendo dentro deste contexto que Jesus foi usado no carnaval, primeiro que são pessoas que dão mais valor a religiões afro do que outra coisa. São sempre pessoas que estão reclamando de que, ah, não, o cristianismo é muito opressivo e não sei o quê, né? Ou o cristianismo não existe, ou vocês têm que respeitar a religião da gente, porque vocês ficam falando que os orixás e não sei mais o quê, enfim, não são coisas assim que o Deus cristão vai muito com a cara. E agora estão usando de uma maneira política e ideológica. Mas isso é interessante que eu quero falar com vocês hoje, porque Jesus ele sempre foi usado de alguma maneira política e ideológica durante todo o tempo. Não é só agora no carnaval. Não é só agora. Interessante é que nós temos que ver que o problema não foi que Jesus era negro ali. O problema não foi que Jesus não estava sendo representado, vamos dizer assim, pelo seu rosto padrão. Até porque você tem várias figuras de Jesus, várias imagens artísticas ao longo dos séculos, né? Tem até o Jesus oriental. O problema não é isso. O problema é que os elementos da graça, da bondade, da misericórdia divina, não estavam ali. Ali era mais pura lacração, entendeu? É você, por exemplo, colocar a figura de Cristo e a figura contigo, a essência de Cristo, não estava ali naquela imagem. Aí era uma coisa político-ideológica, era o Jesus Cristo do PSOL. Não, vamos fazer um Jesus só para criticar o Bolsonaro. meu amigo, que coisa mais baixa para criticar qualquer pessoa. Jesus veio para salvar as pessoas, não fazer crítica política. Esse negócio aí ninguém vai lembrar depois. Entendeu? Salvação ninguém quer, mas fazer crítica política com o nome de Cristo todo mundo quer. É bonito, não é? Jesus para frentex. Então, como eu estava falando anteriormente, o ponto em questão não é a imagem em si, mas a essência. Eu já falei em vários podcasts, inclusive você pode ouvir o podcast Conservadorismo e Cultura Moderna, que eu falo sobre esses elementos artísticos. E eu quero ler um texto que vai explicar para você, porque o problema nunca foi o Jesus ser negro, porque nós já tivemos representações assim e não criou polêmica. Nós temos o Jesus negro do Ariano Suassuna, nós temos, quem mais, em Hollywood, nós temos o... Esqueci o nome do ator que fez o Todo-Poderoso. Qual que é o nome dele? Ai, meu Deus do céu. Qual que é o nome desse ator que... Morgan Freeman. Pô, não é legal colocar o Morgan Freeman? Ele fica certo, ele fica direito. Porque ali não é a cor do sujeito. Ali ele está representando aquilo que realmente importa. Então é o seguinte, deixa eu ler um texto aqui rapidamente da Ana Lígia Líria. O texto está em aberto no Facebook para quem quiser ler. E ela explica direitinho o que eu falo. Que o problema não é Jesus ser negro, mas a representação dele. Né? Nesse caso aqui, aconteceu com os Portas dos Fundos. Né? Então irei ler aqui. Genial não é quem choca, não é quem agride com sua pseudo-arte. Genial é quem surpreende e acolhe. Há 20 anos chegava ao cinema o filme O Auto da Compadecida, baseado na obra do mestre Ariano Suassuna. O filme trazia um Jesus negro, uma Maria idosa, uma história de adultério, um trambiqueiro, um mentiroso, um monte de cangaceiros, um padre e um bispo bem interessado em dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Foi escrito por um gênio. Foi escrito sem agredir, com doçura e delicadeza, com respeito e bondade. Em nada ofendeu aos católicos. Não levantou bandeiras, mas foi a obra mais inclusiva que o Brasil já teve, colocando um negro sentado no trono de Cristo. Não, nós católicos não nos doemos com tudo. Não venha dizer que nós católicos não temos senso de humor ou somos racistas por estarmos revoltados com a afronta das Portas dos Fundos. Ninguém nunca, jamais, em tempo algum, cogitou processar Ariano Suassuna por conta da obra dele. Arte é arte, afronta é afronta. Vamos tratar cada coisa conforme a sua natureza. Artista é artista, canalha é canalha. Então eu gostei muito desse texto aqui da Ana Lígia. Ele está em aberto no Facebook, está público, por isso que eu estou usando, não texto fechado. Porque ali ela está falando realmente a representação, né? Quando o Jesus do Ariano Suassuna, ninguém pensou em processá-lo e ofender alguém. Ou Morgan Freeman, mesmo representando Deus, também não ofendeu alguém. Mas esse, por exemplo, Jesus do Carnaval, por que ele ofendeu? Hã? Porque ele não está colocando os elementos da verdade, da bondade, ok? Ali é simplesmente uma crítica política. Estamos usando Jesus para uma crítica política, para a lacração, para os nossos próprios propósitos, pessoas que não acreditam nem que existe uma verdade. Mas agora serve, entendeu? Agora serve. Não que eu acho que as pessoas tenham que ter um monopólio, né, de Jesus Cristo, né, porque até seria um absurdo, né? Ele que tem um monopólio da gente, não o contrário. Mas olha que interessante, as pessoas percebem isso. Elas conseguem enxergar esse elemento em você, você fala assim, olha, peraí, esse Jesus aqui da Mangueira, ou do carnaval anterior, ou de outro lugar, você entendeu? Você só está usando para um propósito político. E qual que é o problema de você usá-lo como um propósito político? Veja bem, durante toda a história, Jesus já foi comunista, já foi anarquista, já foi LGBT, já foi até capitalista, direitista, esquerdista, etc, etc. Ah, então você está falando para mim que Jesus tem que ser isentão. Não. Não é esse o ponto. Não existe, porque isentão também é uma posição política, uma posição ideológica. Não isentão, às vezes, é o pior das ideologias. Nós temos que saber colocar as coisas na sua hierarquia de valores. Por exemplo, Jesus, ele não é nem de esquerda nem de direita. Mas como assim não é de direita? Também não é. Porque esquerda e direita são termos, são teorias humanas que surgiram muito tempo depois do que a revelação de Jesus Cristo. Então, quando você fala assim que Jesus é de esquerda ou de direita, você está colocando ele, ou colocando, no mesmo pé de igualdade com essas ideias, ou ideologias, ou posição de mundo, ou cosmovisão, seja lá o nome que você dê. Você está entendendo? Surgiu antes. Você não pode falar que ele é de esquerda, de direita, anarquista, porque essas ideias surgiram muito depois. Você está colocando ele no mesmo pé de igualdade. Isso é a pior coisa. Se você acredita, por exemplo, que ele é o filho de Deus e ele é eterno, e você colocar, dizer que ele é de direita ou de esquerda, você está rebaixando ao nível das picuinhas e políticas humanas. Você pode até dizer, por exemplo, é o seguinte, não, mas existem certos elementos, né, que algumas ideologias podem ter que correspondam às atitudes de Jesus. Não é? Talvez você fale assim, não, mas espera aí, ele está mandando trabalhar. Logo eu, que sou um trabalhador, minha ideologia... É, mas o que, que aconteceu? Aí não é que a sua ideologia e Jesus são equivalentes. Não, foi a sua ideologia que puxou alguma coisa dele. Sua ideologia veio depois. Sua visão, sua posição política veio depois. Né? Então, vamos colocar as coisas no seu senso de proporções correto e na sua hierarquia de valores correto. Então, qual é o problema? Normalmente, isso acontece muito com a esquerda, mais do que a direita. Porque a esquerda usa Jesus como um panfleto político, logo ela coloca Jesus no mesmo pé de igualdade do evangelho marxista ou qualquer outro tipo de teoria progressista, esquerdista, sei lá o quê. Muito difícil isso acontecer com a direita. Pode ter um cara muito louco que vá falar para você, não, que Jesus é um capitalista e não sei o quê. Não, meu amigo. Capitalismo veio depois. Você pode dizer que o capitalismo foi algum elemento, mas ele é depois. Se você falar que Jesus ele é capitalista, você está colocando ao mesmo pé de igualdade de um construto humano que surgiu sei lá quanto tempo depois. Da história da criação do homem, tá aí desde do antes do princípio dos tempos. Então, é uma coisa muito interessante essa reflexão que nós estamos tendo agora, né? Presta atenção, Jesus na mangueira, né, o traficante que morreu, eles colocaram ele crucificado, não é? E olha que coisa mais interessante, né? E lá numa parte da letra tá falando que Jesus, ele... Né, as pessoas começaram a falar assim. Não, porque, pera aí, Jesus andava com bandido, né, prostituta, etc, etc, etc. Ok. As pessoas só esquecem, né, que Jesus pedia pra esse pessoal mudar de vida. Não bastava ser ladrão. Tinha que parar de roubar. Correto? Até o próprio João Batista já deu conselhos para policiais. Policiais, não vamos dizer assim, policiais não existiam naquela época, mas força guerreira, vamos dizer assim. As pessoas que protegiam, uma espécie de policiais. Olha, façam o seu trabalho direitinho, só não cobrem, não é na cobre, como é que se diz o termo? Não façam um tipo de picuinha, não é? Mas olha que interessante, esse Jesus da Mangueira, o traficante, não sei o quê, o MC, o funkeiro, ele estava crucificado, né? Fazendo uma representação ali. Você lembra que quando Jesus foi crucificado, ele estava entre dois ladrões, né? Que um que se arrependeu, né, falou, realmente você é Cristo, filho de Deus, e um outro ladrão, Zé é bobagem, se ele fosse Deus mesmo, ele sairia dessa cruz. Muito interessante, né? E o Jesus da Mangueira, você percebe aí a arrogância do processo. Porque eles não vamos nem colocar ele como um ladrão, alguém que foi crucificado, mas estava ao lado de Jesus, que já é uma coisa muito digna. Não, vamos colocar esse traficante no lugar do próprio Jesus. Você entendeu? Até isso eles quiseram mudar, porque Jesus estava no meio dos ladrões. O que ele está fazendo aqui? Ele está colocando Jesus ao lado e o ladrão no meio crucificado. Então o que nós temos aí? Ao mesmo tempo que eles querem falar de Jesus, eles tiram o centro, a pessoa de Jesus, e colocam o ser humano no centro. E muito mais do que um ser humano ali. Aquele Jesus representava uma ideia. E é essa ideia que eles querem colocar no centro. O novo humanismo. Essa espécie de o novo Deus, né, desse tempo. Né, o Karl Marx e seus profetas. E é isso que eu quero explicar para vocês. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Reflexão, não confunda Jesus com Jesuses. Já é muito difícil a gente entender como funcionam as coisas. E esse pessoal vem, não acreditam, não querem saber. Às vezes cospe no nome de Jesus o ano inteiro. E no carnaval faz pior do que cuspir. Usa ele para motivos mesquinhos, que é a política, que é para lacrar, que é para mostrar para artista da Globo, ó, somos do mesmo time. É época que traficante e bicheiro quer dar moral de religião nas pessoas. Correto, meus amigos? Não se esqueça de entrar no site do Romanini, a loja Wake Up Império. Lá nós temos camisetas incríveis também, camisetas com temáticas religiosas. Né? Se você ainda quiser ir para um bloquinho, né? Porque veja bem, o problema do podcast aqui não é exatamente o carnaval. É mais, às vezes, essas escolas de samba, aquela coisa. Se você quer ir no seu bloquinho, se divertir, vá com as camisetas da Wake Up Imperial, correto? Vá com as camisetas da Wake Up Imperial, tem umas camisetas maravilhosas, bonitas, excelentes, certo? Também não se esqueça de entrar no Oliver Club, ao final desse podcast também, já vai estar lá o podcast especial sobre Jordan Peterson, suas análises, e um PDF também para os assinantes, né? Por apenas R$10, você já consegue entrar e se divertir. Você vai ter lá um guia bibliográfico dos podcasts, muito importante. A gente fala muita coisa aqui, muitos textos, muitos livros. Lá você vai ler. Não tem só texto e livro, tá? Lá também tem fotos. Lá vai ter o texto do podcast, né? E o link lá do livro, quando você clica lá, já vai direto para a loja da Amazon para você comprar e nos ajudar, correto? Ali por aquele link também você vai poder entrar no grupo do Telegram. Lá você vai poder conversar com as pessoas, etc. É uma coisa né? Legal, assim, de cultura, etc. Ah, detalhes, temos uma novidade aí muito boa. Nós já conseguimos um lugar para o nosso evento ao vivo. Vai ser o nosso podcast com os ouvintes, né? Vocês vão poder sentar. Nós já conseguimos um lugar. Não posso falar nem data, nem local, mas é num bairro muito bom da cidade de São Paulo. Mas não posso falar data nem local, que vocês vão ficar me impressionando, né? A gente está ainda fazendo a estrutura, porque tem que decidir como que a gente vai liberar os ingressos, como é que vai ser. Não, mas vai ser muito legal que a gente pode se encontrar lá. Vocês vão poder fazer pergunta ao vivo e, quem sabe, tomar aquela canjibrina, um beer night, depois do rolê. Não é, meus amigos? Então, um forte abraço, uma excelente quinta-feira e até a próxima semana. Arigatou gozaimashita!
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.